Feliz dia novo! Aqui só notícias importantes, ideias, good vibes e o papo nutritivo com quem tem o que dizer de bom. Hoje, 27 de julho de 2021, no calendário cristão, ano 5781 do calendário judaico, ano 1442 no calendário islâmico, ano do boi no horóscopo chinês. Hoje é dia do motociclista e a presença hoje aqui do motociclista Agnaldo Oliveira. Ele é consultor e palestrante com foco em empreendedorismo. O assunto será atendimento ao público, comportamento intraempreendedor e vendas. Fique com a gente, compartilhe e marca os amigos. Toca aí, Irineu!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença aí, Roberta chegou com tudo já, chegou de cara, chegou com bom dia, chegou com o convidado, chegou com tudo, que bom que está com você aí, que bom chegar perto para mais uma vez viver a experiência junto com você de mais um dia nessa jornada humana, juntos, pois é, é assim que é melhor. É juntos que a gente sobrevive, é juntos que a gente vai mais longe, é juntos que a gente reorganiza, é junto que a gente resolve melhor. Tamo nessa aí, tamo nessa para viver as emoções de mais esse dia, mais esse tempo na história da humanidade, mais especialmente na sua história. O que é que você tem para fazer hoje, hein? Como é que você vai fazer? Com quem você vai fazer? Onde você pretende chegar? Qual é a sua meta? Qual é o seu objetivo? O que é que você pretende? Hein? Por que você pretende? Qual é a sua causa? Tantas coisas, né? Mas vamos nessa aí, ó. Chegando aí para mais um Papo Nutritivo, é sempre bom ter você com a gente. E eu quero dizer o seguinte, palavra-chave, agenda, atitude hoje aqui é empreender. Vou começar com Augusto Cury aqui, antes de mostrar o nosso convidado aqui, trazê-lo para o Bom Dia. Ele diz o seguinte sobre empreender, o Augusto Cury, ó. Ser um empreendedor é executar os sonhos, mesmo que haja riscos. É enfrentar os problemas, mesmo não tendo forças. É caminhar por lugares desconhecidos, mesmo sem bússola. É tomar atitudes que ninguém tomou. É ter consciência de que quem vence sem obstáculos, triunfa sem glória. É isso aí, né? Tem que ter competição, tem que ter jogo, tem que ter disputa. Assim a vitória tem mais sabor. O cara aqui que fala com a gente hoje está ligado a uma disputa, a uma competição, a uma concorrência nessa complexidade que é o mundo dos negócios, o mundo do empreendedorismo. Ele que é craque nessa área, estudioso dessa área e também é um ator nessa área. Ele também já empreendeu, é consultor, é palestrante, mas tem uma vida rica também no empreendedorismo e também especialmente na comunicação. É o Agnaldo Oliveira, tem formações em liderança, mentoring e coaching, empreteco formado pelo Sebrae de São Paulo, atualmente também é colunista sobre empreendedorismo e carreira em várias emissoras de rádio, jornalista, empreendedor, consultor, palestrante e idealizador do programa Café Corporativo no canal 25 da Rede Net Jundiaí. Deixa eu ver se está tudo bem com a conexão aqui com Agnaldo Oliveira. Feliz dia novo, Agnaldo!
Bom dia, Irineu, bom dia, Roberta, bom dia a toda a equipe de vocês aí, e é um prazer estar aqui com você, viu?
E aí, obrigado aí por acordar de madrugada mais uma vez para atender esse nosso chamado. Isso aqui é podcast, cada um ouve a hora que quiser, mas a hora do trabalho de fazer mesmo é ao vivo, como tem que ser rádio, e aí eu tenho que tirar você da cama mesmo com esse friozinho bom para ficar até mais tarde, mas é um prazer. Eu espero que valha muito a pena para você, porque as pessoas que ouvem a gente ao vivo aqui e que depois vão construindo essa audiência, vão te ouvir ao longo do tempo, para sempre, certamente será recompensador, viu? Pode ter certeza.
Ah, eu sempre fico muito feliz aqui em estar com você, viu?
Ô, Agnaldo, você está no tema, mergulhado no tema, só se fala nisso, né? No ambiente de empreendedorismo, de inovação, num mundo que está mudando tanto, quer dizer, as pessoas buscando outras competências. Não sei se é outras competências, mas despertar essa competência nata para descobrir caminhos novos, né? Talvez empreender seja isso. Mas antes de entrar no seu assunto, que é empreender, como é que tá aí as Olimpíadas? Tá olhando? Qual é a sua boa notícia do dia? Você já viu alguma coisa aí? Vou deixar você fazer a primeira notícia do dia e a gente começar a conversar.
Ah, hoje eu acordei aqui com a notícia de que o Ítalo Ferreira, ele ganhou a primeira medalha de ouro para o Brasil em Tóquio, no surf. Ele que derrotou o japonês. O japonês tinha vencido o Gabriel Medina nas semifinais e ele foi para as finais contra esse japonês e ganhou por um placar apertadinho, né? Foi 15 contra 6. Né?
Pois é, e ó, temos já um ouro para o Brasil. E aí tinha uma expectativa também com Medina, e no fim o Medina sai sem medalha. Mas é assim, a Olimpíada é isso, né? Ganhar e perder, nem sempre aquela super expectativa que a gente tem se comprova. Tem tudo a ver também com o mundo do empreendedor. Tem dia que a gente acha que está fechado o negócio, está garantido e alguma coisa empurra a decisão para frente. Esse é o drama do empreendedor também, né?
É, e o contrário também é verdadeiro, né? Às vezes a gente acha que não tem chance, porque tem aí um logo na frente, né? Tem alguém muito mais, talvez, rodado na frente, a concorrência é forte, só que a gente vai lá e ganha da concorrência, né? Tudo pode acontecer.
Foi o que a gente sempre fala aqui, a gente sempre está falando de vendas também, esse é um dos seus temas, né? Uhum. O vendedor, ele precisa realmente ter esse espírito olímpico, né? Porque ele sai de manhã com a pasta dele, ou ele começa os contatos dele pela internet, ele tem lá os clientes que ele tem que visitar, tem uma rotina, tem até uma previsão, né? Mas nada está garantido até assinar o pedido, né? Até fechar, né? Então, até o resultado final, até o juiz da partida falar, ó, fechado, ele está competindo, né? Está com os nervos à flor da pele, o vendedor também, tá?
E é aquele negócio que a gente sempre fala, sabe, Irineu? Venda é técnica. Mas, às vezes, na hora de fazer a diferença, vem um pouquinho de talento. Então, é que nem o esporte. O esporte também é técnica, é treinamento, é desenvolvimento. Sim. O sujeito fica horas lá por dia treinando, mas na hora realmente da competição, às vezes uma atitude faz a diferença para aquela pessoa ganhar uma medalha de ouro ou sair sem medalha de uma Olimpíada.
É, porque o vendedor, assim como o cara da Olimpíada, tem uma coisa maravilhosa e terrível, que é o tal do concorrente. O concorrente estimula ele a treinar. Mas é o seguinte, numa bobeada o concorrente leva, né?
E olha a importância de ter uma concorrência. Às vezes a gente xinga a concorrência, torce contra a concorrência. Eu sempre quero que meu concorrente esteja bem, eu quero que meu mercado esteja crescendo. Quando eu tenho um mercado crescendo, eu busco superar esse mercado, eu tenho inspiração, né? Eu quero me desafiar todos os dias. Esse é o trabalho de um vendedor, não só de vendedor, viu? Todas as pessoas no mercado de trabalho, é se desafiar.
É isso aí, ó. Os esportistas de todo o Brasil, eles são desafiados para ir onde? Onde está o ápice da carreira de um esportista? Olimpíadas. Porque lá ele vai encontrar os melhores concorrentes.
Com certeza.
Estar lá entre eles já é uma big de uma conquista, né?
É porque senão eu vou jogar o campeonato amador da minha cidade, né? Lá eu consigo bons resultados, mas também perder no campeonato amador da minha cidade, o ganho de quem, né?
E a gente não quer ser café com leite, né? A gente quer concorrência de verdade. Aquela coisa de criança,
muito,
né? Não, vou fazer de conta. Fazer de conta que eu tô jogando, vai.
Pulando é café com leite, não toca a bola pra ele. Não, eu quero a bola pra mim, né?
Bom, mas Olimpíadas é um grande aprendizado, né? De um jeito ou de outro, a gente vive um mundo em pandemia. A pandemia nos une de um jeito terrível e trágico. Mostra também a nossa potência, a nossa capacidade de articulação, de mobilização, como aconteceu com o mundo, laboratórios, desenvolvimento de vacinas em tempo recorde, graças a um esforço enorme de estados e investimento, né? E cientistas e laboratórios e tudo. Enfim, mas é aquele sentido de união que a humanidade aprendeu. E a gente tinha isso como sugestão através das Olimpíadas, que também é o reforço do sentido da união, que é possível competir para evoluir. E a gente, no caso da pandemia, a gente se une, né? Vamos imaginar os arcos da Olimpíada para a pandemia. A gente se une para resolver problemas também, para curar o mundo. É um sentido muito bacana, né?
Mas é interessante isso que você está dizendo, que crises vêm para antecipar tendências. Então, tudo isso que está acontecendo agora no mercado empreendedor, no mercado de trabalho, nas empresas, é uma coisa que já viria a acontecer, talvez demorasse um pouco mais. Agora, o grande lance, olha só a importância de nós estarmos tecnologicamente atentos. Porque as empresas que já tinham tendências ao home office, elas saíram na frente. Pessoas que já tinham tendências à venda à distância, já saíram na frente. A adaptação para essas empresas foi muito menor. Enquanto que aquelas empresas que estavam sempre buscando fazer aquilo que deu certo um dia, essas tiveram vários desafios. Um deles foi sair da casinha, né? Mas tiveram outros desafios também, que é como fazer aquilo que os outros estão fazendo. Eles tiveram que correr para buscar uma tecnologia, um conhecimento, e isso deu trabalho e fez perder tempo.
Olha, Aguinaldo, vamos falar sobre esses seus temas que você leva para as empresas, das suas consultorias. Você fala em empreendedorismo. E vamos mastigar isso aí. Você fala muito de algo muito interessante, que é o intraempreendedorismo. Como é que a pessoa pode ser empreendedor dentro de uma organização, de atendimento, que é isso delicado que se tem. Como é que é a comunicação de um vendedor, a comunicação de um ator dentro de uma organização. Não é só o vendedor que tem que trabalhar no atendimento. Vamos falar de tudo isso, que é a sua especialidade, que é o seu foco hoje nas suas consultorias, como é que você atende seus clientes, como é que está a preocupação deles e como é que você tem ajudado as empresas nesse sentido e ajudar as pessoas que estão começando o dia com a gente aqui, porque todo mundo tem esse desafio. Segura aí um pouquinho, porque eu vou ler um jornal aqui, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. E já a gente volta para o papo. Mas antes de eu entrar no jornal, eu quero falar aqui de um super evento que a Rádio Positivo, Feliz Ano Novo, envolvido aqui com o nosso colaborador já antigo também, o Cristian Barbosa, o maior cara aqui em gestão de tempo, tem ferramentas no mundo todo. O evento que acontece neste sábado, o Mind Pro, a gente conseguiu liberação ontem aqui, inclusive de inscrições para quem quiser participar do evento para desenvolver uma mentalidade produtiva e aumentar seus resultados. É o Mind Pro, um evento repleto de conteúdo, melhores práticas, estratégias para ajudar você tanto em sua produtividade quanto no seu equilíbrio. Vai estar lá Cristian Barbosa. O tema dele é produtividade 4.0, ele é o maior especialista em produtividade no país. A Keila Dier, que vai falar sobre liderança humanizada, empreendedor e CEO da Tríade Educa. Tríade Educa, plataforma digital de educação da Tríade. Vai estar também a Valéria Nakamura, como ressignificar seu trabalho, vai ser o tema. Empreendedora especialista em tomada de decisões. Vai estar o Felipe Leite, que também tem uma jornada diferente como metáfora. A jornada do cavaleiro, é o mais jovem cavaleiro do mundo a cruzar as Américas a cavalo. É isso aí. E saiu dos Estados Unidos, né, numa competição lá, daquelas de cowboy até Barretos sobre seu cavalo. Vai estar também o nosso querido parceiro, que também já esteve aqui com a gente, o Maurício Lozada, que tem a sua experiência, uma metáfora, saia da sua caverna, ele conta uma experiência com toda a sua didática. A Dani do Lago Inteligência Emocional na Prática fala de carreiras também, muito importante também, nossa colaboradora. O Américo Barbosa, que é PhD, ele fala de meditação, o caminho do bem-estar e do bem-ser. Especialista em meditação ativa, e eu vou estar lá também falando de futurabilidade, mas vou conduzir essa turma toda aqui, vou fazer essa mediação e com isso a gente vai refletir muito sobre este evento que é relacionado à produtividade. Você pode se inscrever, o evento já é neste sábado, totalmente online. Mentalidade produtiva, mais uma edição do Mind Pro, que a gente acompanha junto com o Cristian Barbosa. Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no jornal O Globo, manchetes do dia. Onyx terá 202 cargos do Ministério do Emprego para dar a aliados em Brasília e nas capitais. Pois é, é o Ministério do Emprego, você começa pendurando o pessoal no cabide, né? Ministério do Emprego já dá emprego para o Zé Amit. Vamos lá, Ítalo Ferreira faz história, é o primeiro medalhista de ouro do surf. Já aí o Aguinaldo já destacou isso aí com a primeira boa notícia do dia. Reunião entre Bolsonaro e Ciro Nogueira deve aparar arestas e selar entrada do PP no governo é o famagerado PP, que é um dos partidos fortes do Centrão, esteve envolvido, é o que tem o maior número de deputados relacionados a Mensalão, a Petrolão, e está aí no nosso atual governo também, fazendo o meio de campo ali entre o Congresso nesse enfrentamento de denúncias de Covid e especialmente para a construção de uma base para as eleições de 2022. Carta branca para Moro, Centrão e número de ministérios. Relembre as vezes em que Bolsonaro recuou no discurso. Está aqui chamando a atenção o Globo. Vamos chamar aqui outras manchetes. Conheça o promotor que será responsável por apurar quem mandou matar Marielle. Pois é, é um daqueles crimes que continua em aberto, porque está em aberto, porque envolve gente muito grande. Lauro Jardim diz, câmeras de segurança não indicam ninguém suspeito entrando no prédio de Joyce Hoffman. Daqueles casos misteriosos, hein? Quem que nunca acordou com a sensação de ter sido atropelado por um caminhão? Pois é, praticamente isso que aconteceu com a Joyce. Acordou totalmente detonada. Está investigando aí quem é que foi, o que é que aconteceu. Não sabe exatamente o que é que foi. Coisa louca essa, né? Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos trazer aí a Roberta, que traz a primeira da pauta positiva do dia.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Energia limpa. A Unipar, em parceria com a Atlas Renewable Energy, vai investir 850 milhões de reais em um parque eólico para aumentar seu consumo de energia limpa. O local escolhido foi Pirapora, em Minas Gerais, e a capacidade de produção será de 239 megawatts, o suficiente para 20% do total consumido pela petroquímica. Trata-se do segundo investimento da Unipar em fontes renováveis de energia após o parque eólico que começou a ser construído na Bahia há 2 anos, em parceria com a AES Brasil. O parque deve ficar pronto em 2023, enquanto o anunciado agora deve ser inaugurado em julho de 2022. Ambos os parques devem ajudar a companhia a ter metade de seu consumo proveniente de energias renováveis, mas a meta é chegar a 70% após a construção de um terceiro parque do mesmo tipo.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Vamos deixar uma música tocando na sua cabeça? É só isso aí. Deixa uma música tocando na sua cabeça, ela gruda aí, ela até afasta pensamento ruim. Quando você tá cantarolando, assoviando, tudo bem. Ó, vamos cantar junto então. A música do Skank. Qual a música do Skank que você gosta? Então, ó, te ver e não te querer é improvável, é impossível. Essa é bonitinha, hein? É ter o estômago vazio e não almoçar. É ver o céu se abrir no estio e não se animar. Te ver e não te querer é improvável, é impossível. Aí a frase musical do dia. Sempre que você tiver com um dia nebuloso, complicado, começa a cantar uma música, começa a cantar que ajuda. Deixa eu dar aqui um oi para as pessoas que nos acompanham aqui nesse bom dia, aqui na cadeirinha da frente, aqui no palco do Feliz Dia Novo. Eduardo Shimada, legal, Feliz Dia Novo para você. Bregiato sempre com a gente, José, montador de imóveis, J. Júnior com a gente, olha o Thiago Toledo também, está com a gente, Carlos Alberto Machado, aí Ana Valença, aí Edessa Isaac, Thelma Cunha Barbosa, Arol, Feliz Dia Novo, tá aí. Bom, tamo junto nessa, espero que você esteja bem, muito obrigado por você participar com a gente, muito obrigado por você vir com a gente logo para amanhã, logo de manhã, para o programa ao vivo. E esse programa aqui é transmitido aqui pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, Você pode chamar Irineu Toledo, pode chamar Feliz Dia Novo lá na Alexa também, que ela sai falando com você. Também daqui a pouco, quando acaba o programa, todo esse conteúdo vai para os agregadores de podcast, para todas as plataformas de podcasts, as rádios que transmitem a gente, a Rádio Transrio, a Rádio Vocal, as várias rádios web, a Rádio Web Mais, Rádio Jovem Terra, vários grupos, o grupo Vila Guilherme, Mudar o Mundo é Possível, tanta gente, a Kátia Taurizano também, e tantas redes. É isso aí, faz isso. Marca aí os amigos, compartilha, baixa o aplicativo da Rádio Positiva e ouça também onde você estiver. Antes de voltar aqui para o Aguinaldo, deixa eu chamar aqui a Roberta para dizer qual é o astral do dia, o que é que os astros favorecem na nossa energia, na nossa movimentação emocional e racional nesta terça-feira aqui.
Intuição e otimismo fazem com que este dia se desenvolva com tranquilidade e com boas chances para a realização dos objetivos. A comunicação estará voltada para assuntos pessoais e este pode ser o ponto fraco desta terça-feira. O ponto forte é que imaginação e originalidade incentivam novas ideias e soluções criativas para suas atividades. Hoje, você tem a oportunidade para lidar com assuntos rotineiros de forma diferente e singular. Também é um dia muito positivo para artistas e pessoas que lidam com beleza e estética. Pontos fortes: criatividade, amplitude, aprendizado. Pontos fracos: descuido, excesso, indefinição. Astral do dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil.
É isso aí, vamos voltar para o nosso papo aqui. Sempre tem gente que tem o que dizer de bom, papo nutritivo sobre trabalho, sobre vida, sobre futuro, sobre tecnologia, sobre ambiente, sobre sociedade, igualdade, sobre justiça. Enfim, as notícias do dia não dá para fugir, né? Vamos falar aqui de empreendedorismo com ele que trabalha com esse tema. Tem um cara bem antigo que dizia o seguinte, o Mark Twain: daqui a 20 anos você estará mais decepcionado pelas coisas que você não fez do que pelas que fez. Então jogue fora suas amarras, navegue para longe do porto seguro, pegue os ventos em suas velas, explore, sonhe, descubra. Essa é a tônica do empreendedor, né, Aguinaldo Oliveira? Fala aí, qual é que é a coisa mais característica para um empreendedor dar certo, assim, para ele realizar aquilo que ele quer? Qual é que é a característica mais forte que ele tem que ter?
A primeira coisa é ter um objetivo. Ninguém vai a lugar nenhum sem ter um objetivo. E aí a gente volta àquela clássica frase do filme Alice no País das Maravilhas, quando ela chega num determinado local, numa encruzilhada, e ela encontra o gato. Então ela pergunta, por qual caminho eu devo seguir? E o gato pergunta, mas aonde você quer chegar? E ela fala, não sei. E aí o gato diz, bom, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então tem muita gente que trabalha sem saber onde quer chegar. E aí não chega, né, Irineu? E aí fica dependendo de um golpe de sorte. De repente pega um caminho bom. E aí as coisas dão certo.
Não. Mas pode ser
grande
só...
lance é ter... Segue.
Não pode ser só o espírito empreendedor, né? Porque senão ele fica à deriva, né? O empreendedor precisa de um norte, precisa de um oriente, precisa de um objetivo. Senão ele fica rodando em círculo, tá ativo, legal, bacana, mas não chega a lugar nenhum, né?
Sabe aquela historinha que a gente ouve muito aí nos ambientes populares? Eu tô fazendo minhas correrias, eu tô correndo atrás. Enfim, tem muitas pessoas que fazem uma carreira de subsistência. Elas correm o tempo inteiro atrás do próprio... Sabe, como o cachorro que corre atrás da própria cauda, não sai do lugar, né? E gasta energia igual. Então, empreender, quando você tem um objetivo, você vai buscar esse objetivo. E o ponto importante é que para você ser um empreendedor, você não precisa ter um CNPJ, abrir uma empresa, sim, ter uma ideia fabulosa, nem nada disso. Precisa simplesmente trabalhar com um foco, saber onde quer chegar. Empreender significa construir. Então você constrói alguma coisa, ainda que sendo funcionário de uma empresa de outra pessoa.
Isso aí é que você chama de intraempreendedor, essa pessoa que está lá na organização, o espírito empreendedor dela tem que estar lá também, ela tem que ajudar essa organização com as suas ideias criativas, com as suas novas ideias, especialmente, né?
Porque, historicamente, a gente acha que patrão e empregado são inimigos. Desde Taylor e Fayol, né, o taylorismo dizia que o sujeito trabalha porque ele não tem outra alternativa, porque ele precisa de um salário e tem que trabalhar. Bom, eu também preciso de dinheiro, acho que todos nós, né? O detalhe é como é que eu vou ganhar dinheiro? Sofrendo? Ou eu posso ganhar dinheiro construindo? Ou eu posso ganhar dinheiro sendo uma pessoa fundamental para aquela empresa? Quando eu chego numa organização para iniciar o trabalho naquela organização, a primeira coisa que eu faço é mostrar para aqueles colaboradores, aqueles meus futuros colegas de trabalho, ou a partir daquele momento, os meus colegas de trabalho, que nós podemos fazer juntos, together, né? Que nós podemos um ajudar o outro. E que se todos nós tivermos um espírito de colaboração, nós vamos receber também colaboração do outro. E esse é o grande lance do empreendedorismo, em especial do intraempreendedorismo.
Pois é, o empreendedor tem essa coisa do autônomo, né? Você que meio que é autônomo, não é autônomo, ele depende da rede, né? A gente não pode ter aquela ideia de autônomo, pessoa que resolve tudo sozinho. Ele depende da rede, ele precisa de um profundo estudo para estabelecer conexões. E aí entram várias competências, né, Aguinaldo? Como é que o cara sai da ideia do lugar e descobre como chegar lá? Esse como vai depender das várias conexões que ele vai abrir nesse caminho, né?
Bom, primeiro ele tem que ser um sujeito com capacidade de relacionamento. Ninguém faz nada sozinho, você acabou de dizer. Nós não somos capazes de fazer um programa como esse sozinho. Tá bom, você pode apresentar, mas você consegue fazer também a parte técnica ao mesmo tempo? Você consegue produzir tudo? Você depende, vai depender de uma conexão, de uma empresa operadora de telecomunicações. Você depende de quem gera notícia para você trazer essa notícia aqui. Nós fazemos tudo em conjunto hoje.
E também tem um negócio também que tem muita gente, que inibe muita gente empreendedora, que a gente vê. A pessoa sempre vai fazer alguma coisa, ela está sempre burilando, está sempre dourando a pílula, está sempre começando. Tem até um autor americano que ele inspira muito com histórias, ele tem uma série de livros chamada Sopa de Galinha para a Alma, né? Mas ele é palestrante também, consultor de empreendedorismo como você nos Estados Unidos, o Mark Victor Hansen. Ele diz assim, ó: não espere até que tudo esteja perfeito, nunca estará tudo bem. Nunca estará tudo bem. Sempre haverá desafios e obstáculos. E daí, comece. A cada passo dado, você estará mais forte, mais habilidoso, mais confiante e mais bem-sucedido. Essa foi a tônica do Mark Zuckerberg, né? Que é o feito é melhor que bem feito. Você fica esperando ficar perfeito, nunca está pronto. Ainda mais no mundo que a gente está, de tanta inovação, você tem que lançar, como é que vocês chamam? É modelo beta, né? Põe no mercado e deixa o usuário aprimorar o negócio, né?
Sim. Sabe essa situação do motociclista? Hoje a Roberta disse que é o dia do motociclista, né? Uma vez eu fui fazer um curso de pilotagem e uma das primeiras coisas que eu aprendi é como fazer uma curva. Um instrutor colocou uma foto de uma curva na nossa frente, no telão, e perguntou: como é que você faz essa curva? Quando você está nessa curva, para que lado você olha? E a maioria das pessoas que estavam lá assistindo esse curso disse assim: ó, eu olho para frente. E ele falou: tá, mas se você olhar para frente, você vai para frente, você não faz a curva. Se você olhar para o chão, você vai para o chão. Se olhar para o buraco, vai para o buraco. Se olhar para o mato, vai para o mato. Tem que olhar para o fim da curva. Porque a única maneira de você fazer a curva é olhar para onde você quer ir. E eu não me conformei com isso, Irineu. Eu fui para casa e abri o Google e busquei no Google lá curva, moto velocidade. E aí eu coloquei um monte de fotos de moto velocidade na minha frente e percebi que todos os motociclistas que estavam fazendo curva estavam olhando para o final da curva. Moral da história é o seguinte: se você olhar para o buraco, você vai para o buraco. Você tem que olhar para onde você quer ir. Para onde você quer ir? Qual o seu destino? E aí você vai buscar meios de chegar nesse destino.
É interessante isso. As pessoas usam várias alegorias para falar isso. Tem lá o segredo, né? Você concentra naquilo que você quer. Mas tem um negócio chamado cérebro. Sabe, cérebro, essa coisa que a gente tem aqui? E ele trabalha em mapeamento sozinho. Ele já tem um mapeamento interno para fazer isso para a gente. Né? Quando você olha onde você quer chegar, ele já vem recalculando. Seja o seu sonho, seja a curva da moto. E se você dá uma referência errada para ele, é o que você falou, né? É muito legal isso, eu também sou motociclista, é isso aí. Você olha para o buraco, o cérebro te leva para o buraco. Porque ele não tem o filtro crítico a princípio, ele tem uma solução para a tarefa que você deu para ele. Então o crítico é essa parte que a gente também desenvolveu aqui, de pensar assim, não, né? Mas é para outras situações. Mas uma questão objetiva, dá para você, dá para o cérebro o problema. Que aí ele vai te dar o cálculo para você operar essa máquina autopropelida que é o ser humano. Mas é muito legal isso. A moto tem várias analogias para a vida. Eu vou confessar para você aqui, um dos textos que eu estou terminando também é da minha experiência de motociclista. E eu estou com uma história bem bacana para contar, partindo dessas situações assim. Porque como a moto é legal, né? A bicicleta também é legal, a gente pensar a vida. Você vê, bicicleta, quando é que a gente aprende a andar? Quando a gente perde o medo de pedalar, né?
Exato. E quando o a gente solta... interessante da bicicleta é que ela só para em pé se estiver em movimento.
Então, tem que pedalar. O cara que para viver no mundo hoje tem que pedalar, velho.
É isso aí, exatamente. Sim,
pode ser, vale para qualquer idade, né? Pedala. Você tá pedalando, se não tá pedalando, você tá parado ou caído.
E Irineu, empreender é construir para os outros. Aquele sujeito que pensa legal em construir isso só para si, ele não é um empreendedor, né? Porque todo empreendimento ele visa beneficiar alguém. Até o Taj Mahal foi feito com uma ideia extremamente egoísta, talvez, né, de construir um palácio, um monumento para a sua amada. Hoje ele serve como uma atração turística e ele beneficia tantas pessoas, ainda que naquele local, ou quantas pessoas não vivem daquele turismo, né? Então, todo empreendimento ele traz benefícios de uma maneira coletiva. Nós precisamos pensar, o que nós podemos fazer para o nosso coletivo? Qual é a nossa contribuição para a nossa sociedade? Se você tem família, você acorda cedo para ir trabalhar, seja na companhia de trem, seja na indústria, seja no escritório, você está empreendendo para a sua família. E esse empreendedorismo ele precisa ser sagrado. Dentro do coração ele tem que ser sagrado. E esse é um dos grandes fatores de sucesso de um profissional, é empreender de dentro do coração, seja o que for que você está fazendo, mas fazer com carinho, com prazer, com desejo, com amor.
Mas você falou que caracteriza o sentido para qualquer empreendedor, né? Ele não empreende para si. Não tem negócio que dê certo se eu fizer para mim, né? Também. Se eu não resolver o problema de alguém, ou de uma empresa, ou enfim, de uma demanda, ou de um desejo, como é que eu vou ter sucesso aí no empreendedorismo comercial, que é o que a gente está falando aqui, né? No empreendedorismo de negócio. Se eu pensei em mim, eu já dancei, porque o outro já percebeu também que eu estou vendo o meu lado, não estou vendo o lado dele. E aí eu já perdi a conexão com aquele cliente, né?
Sabe que uma vez eu li em algum lugar, eu não lembro mais aonde eu li. Se um dos nossos ouvintes souber, escreve aqui. Mas que às vezes o sujeito ele empreende muito pensando em ganhar dinheiro. E é um erro. Ele precisa empreender pensando em construir. O Nizam Guanais dizia, né, que construir tem trazido mais dinheiro do que pensar em dinheiro. E aí o que eu li, não lembro aonde, foi a historinha do gato. De que o gato, um gato doméstico desse que nós temos em casa, se a gente correr atrás do gato, ele corre da gente. E se a gente fizer amizade com o gato, ele vem pulando no nosso colo. Dinheiro é igual. Corre atrás do dinheiro, o dinheiro corre da gente. A hora que você pensa em construir, o dinheiro vem. Consequência também do nosso trabalho. É nisso que eu acredito.
Ô Aguinaldo, você que está lidando com muitas pessoas em treinamento por aí, a tecnologia mexeu muito com a cabeça do empreendedor. Eu acho que tem muito até folgado, que acha que a tecnologia resolve tudo, né? Não, eu faço uma campanha, eu chego a zilhões de pessoas, eu faço isso, assim, chega lá, daí o cara bota um dinheiro em campanha, fala lá com milhares de pessoas mesmo, o gerente digital, o cara do marketing digital mostra pra ele, olha, nós chegamos a tal lugar, se você não vendeu, o problema é seu. E que a gente fica esperando nessa manhã, se eu atingir tantas mil pessoas, como é que ninguém me ligou? A própria influencer vai parar no psicólogo por causa disso, né? Mas como? Eu tinha zilhões de seguidores, eu fui lançar uma camiseta, vendi duas. Quer dizer, esse alcance, a percepção de valor é que precisa ser percebida também para que você realmente faça alguém investir em você. Não adianta gostar do seu sorriso, das suas piadinhas, da sua alegria. O que você faz realmente é um valor, porque senão não adianta ter seguidores, ter aquele bando de gente, né, que te acompanha, que diz que te segue, mas que na hora não dá um centavo para aquilo que você produz. Como é que os caras estão muito imediatistas agora por causa disso? Isso está atrapalhando?
Eu acho que tudo tem que ter uma mensagem, né? Por mais que você tenha milhões de seguidores, você precisa ainda ter conteúdo, transmitir uma mensagem. Às vezes nós achamos que aquele sujeito que traz uma mensagem, mensagem essa que nós não valorizamos, a gente acha que ele não trouxe uma boa mensagem. Não, ele não trouxe uma boa mensagem para mim e para você. Mas há um volume de pessoas que o seguem porque tem aquele anseio também. Então todo mundo tem que trazer uma mensagem. O que acontece é que hoje muitas pessoas elas se amarram na tecnologia, elas acham que a tecnologia vai resolver todo o problema delas. E não adianta eu ter muito lead se eu não transformar esse lead em venda. Eu preciso transformar. Então aí entra a técnica. Uma vez eu conversei, eu tive uma boa oportunidade de conversar aqui em Jundiaí com o Marcelo Ortega, que é teu amigo pessoal. E eu perguntei para ele, Ortega, venda é talento ou é técnica? E ele falou, olha, não há dúvida que o talento ajuda, mas basicamente a gente precisa aprender a vender. Então, o que é que você está fazendo com tudo isso que a tecnologia te traz? Essa é a pergunta. O que é que você está fazendo com todo esse volume de visibilidade que você tem? Você está transformando isso em alguma coisa que beneficie alguém? Ou você está simplesmente ali figurando, né? Então, empreendedorismo é transformar isso também em benefícios. A quem você está beneficiando? Esse é o ponto.
Pois é, eu vou já para o portal aqui para ver como é que estão as notícias lá fora, para a gente voltar a filosofar sobre esse assunto. Até tem umas pessoas aqui, eu tenho um WhatsApp 7.0 aqui de gente transcendente aqui que sempre gosta de participar, vamos ver quem é que vem para falar com você. Mas é o seguinte, essa consultoria que você dá, por exemplo, dentro de empresas, é para botar as pessoas no chão em relação a técnicas, né? Tem produto bom, tem qualidade, tem estrutura, tem entrega, mas quem precisa perceber é o cliente. Eu preciso chegar até o cliente, depois o cliente precisa ter realmente perceber que isso é realmente um valor. E aí, isso é que está dentro de uma técnica de treinamento que é da empresa toda, né? Não é mais só do funcionário ali, o vendedor, né?
É, as pessoas acham que só tem que trabalhar pelo cliente quem vende. E não, todos nós trabalhamos pelo cliente. Até quem limpa o chão está limpando o chão para o cliente pisar. Todos nós vendemos, diretamente ou indiretamente. O vendedor não é só aquele sujeito que tira o pedido. O vendedor é quem constrói, é quem entrega. Vamos pegar hoje, né? Hoje, o que é mais importante para você quando você pede uma pizza? Que ela chegue bonitinha na sua casa, que ela chegue construída na sua casa, quentinha. E quem é responsável por isso? O entregador. E eu não falei com o entregador quando eu comprei. Aliás, eu falei com uma máquina, eu falei com um sistema. Perceba como a tecnologia ela vai mudando as personagens do jogo. Mas o resultado tem que ser o mesmo.
Quer dizer, se não é humano, tem que ser muito bem humanizado esse atendimento, né? Que é a grande dificuldade hoje das máquinas, da inteligência artificial. Uma das críticas que a gente sempre fez. A gente tinha as grandes URAs ou os grandes atendimentos de call centers, onde você transformou aquelas pessoas em máquinas. Então elas não resolviam problemas do cliente, elas resolviam problemas da empresa. Então a gente brigava com aquelas pessoas que elas estavam máquinas. Agora a gente está fazendo a inteligência artificial dotando essas máquinas, dotando os avatares de componentes humanos. Mas que não seja aquele componente humano que a gente ensinou para os humanos, mecanizando os humanos, que realmente atenda, né? Porque é uma das grandes dificuldades, atenda, entende, como é que é? Entende para atender, né?
Entenda para atender.
Entenda para atender. Então a gente espera que com toda essa evolução aí, que realmente a gente adote essas tecnologias, mas que seja para resolver o problema do cliente, porque o cliente é que vai mover, vai ser o motor do negócio, essa permanência dele. Bom, o Aguinaldo, vamos falar aqui, tem umas pessoas querendo falar aqui com você, mas eu vou dar um giro, olhar ali num portal e já volto a falar com você para a gente filosofar e você bater um papo com esse pessoal que também quer falar sobre esse assunto aqui. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na revista Isto É, Qual É o Papo? Claro que o destaque aqui também da Isto É, é o assunto que o Aguinaldo já destacou de cara com a sua boa notícia do dia, o Ítalo Ferreira, que quebrou a prancha na final, mas se superou e conquistou o primeiro ouro do Brasil em Tóquio. Vamos lá, outros assuntos, especialistas analisam manobras semelhantes de Gabriel Medina e Igarashi. Pois é, tem várias comparações, estão querendo entender por que, como é que o Medina não trouxe a medalha. É isso aí, ele que é o cara que já venceu tudo, né? É, tinha uma grande expectativa, mas é isso aí, a competição. Vamos lá para outros assuntos aqui. Mourão, por vezes, atrapalha, mas tem que aturar. Diz Bolsonaro. É a política, você vê. Quando dentro de casa a coisa não funciona, como é que vai funcionar lá fora, né? São os acordos da política. Brasil registra 587 mortes pela Covid em 24 horas. Total de vítimas ultrapassa 550 mil, também muito por causa da má política. Força-tarefa que investiga a morte de Marielle Franco ganha integrantes. É uma resposta que a gente quer ver ainda da polícia e das autoridades. De um lado, matamos 6 milhões de judeus. Do outro, a Judeia matar 550 mil brasileiros. Pois é, opinião. Isso aqui é do artigo de Ricardo Kertmann, por causa da tão criticada presença sorridente quando o Bolsonaro recebe aqui duas figuras da extrema-direita alemã, dos neonazistas. Por exemplo, Angela Merkel é de um partido conservador, que é uma outra coisa, tem um valor muito importante. E tem os partidos extremistas. Lá, o partido de extrema-direita é nocivo ao partido conservador, que é o da Angela Merkel. E essas duas figuras, que são bem mal vistas na Alemanha, foram recebidas aqui com esse sorrisão. É por isso que o Ricardo Kertmann faz essa associação. Bom, vamos lá. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. E você leia vários jornais, lê vários portais, sempre tem um viés de uma opinião aqui ou de um colunista dali, sempre tem viés. E você, quando lê editorias diferentes, firma uma convicção mais independente para afirmar as suas posições. Então, Roberta, chega aí com a sua pauta positiva agora.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Muito amor envolvido. Mais do que nunca, encontrar a fórmula do match de engajamento entre uma marca e o público é importantíssimo para a sobrevivência dos negócios. Para refletir esse cenário, conheça o ranking As Marcas que Conquistaram o Brasil, da consultoria EC Global, que acaba de sair do forno. Dominaram no top 3 de queridinhas do público brasileiro em 2021, o Nubank, iFood e Havaianas. Esse resultado é baseado no índice NLS, Net Love Score, que além de definir o nível de conexão emocional do consumidor com cada brand, determina quais aspectos impactam essa relação. Foram avaliadas mais de 30 categorias e 9 segmentos de serviços e produtos do país. Conta pra gente, Irineu, como esse trio Nubank, iFood e Havaianas subiu ao topo nos últimos meses.
Pois é, eu quero aproveitar depois até o Aguinaldo para comentar isso aqui. Isso aí que é o seguinte, o Nubank, sabemos que lá em 2013, pela primeira vez, o Nu colocou o cliente no centro do mundo financeiro, eliminando taxas, burocracias, além de filas e ligações intermináveis. Com o estouro da busca por soluções bancárias digitais, esse pacote atraiu, inclusive, o pessoal na casa dos 60 anos. Portanto, viram Love Mart. O iFood Delivery foi e continua sendo, né, o grande facilitador na hora do rango, na hora da pizza, na hora do almoço. Ano passado o setor cresceu 250% e o iFood reinou pela capacidade de mapear em tempo real comportamentos e cenários, além de ajustar constantemente seus produtos por meio da digitalização de processos. O iFood é totalmente brasileiro. As Havaianas, com certeza, foram um dos itens mais usados pela galera do home office. É isso aí. Agora, no inverno, inclusive, elas vêm acompanhadas de meias. Porém, ao contrário do Nubank e também do iFood, a marca não virou queridinha por causa do digital, né? No caso, a empresa do grupo Alpargatas manteve seu faturamento acima de 2 bilhões de reais através da ativação de 40 mil pontos e vendas físicos, mais em estabelecimentos que podiam ficar abertos, tipo supermercados e farmácias. Ou seja, navegou apesar dessa onda. Agora, a base dessa estratégia toda trabalha no sentimental. Está ligada ao conceito de love brands, marcas que são amadas. Essa relação acontece quando uma marca consegue ir muito além do sistema basicão, esse sistema cliente, empresa, compra, entrega, ao atender necessidades, ao dar benefícios e acompanhar toda a jornada do cliente durante essa interação com a marca ou com o produto. Ao despertar os sentimentos de empatia, identificação e respeito, essas marcas criaram uma verdadeira legião de fãs, o que significa melhores negócios e resultados cada vez melhores. Tudo a ver com o que a gente está falando aí, né, Aguinaldo? Subiu o Aguinaldo já aqui. Aguinaldo, tudo a ver nessa notícia. Você vê como as marcas estão construindo novas maneiras de relacionar com o cliente, porque elas não... os produtos são iguais, então elas querem ser amadas. E para ser amado, você tem que agradar o cliente. Tem que tratar o cliente como a namorada, como o namorado, como o rei, como Deus, sei lá. É uma experiência interessante desses produtos aí, né?
Mas é interessante também dizer que são produtos que cresceram nessa crise porque tudo está relacionado a isso também. As Havaianas já cresciam há 20 anos, né? Não sei se 20, 30 anos, que começou uma virada na marca, mas claro, nesse momento é que todos nós estamos em casa, usando mais Havaianas, nós mudamos o dress code, e o grande diferencial é que essas empresas, elas perceberam o movimento do mercado e elas aproveitaram a oportunidade. Agora, tem que tomar um certo cuidado também, né, Irineu, porque a iFood lida muito bem com uma parte do seu trabalho, mas lida mal com a outra, né? Nós temos um grande problema hoje no Brasil, que são os entregadores, é o trânsito. E eu acho que já está na hora também dessas empresas começarem a cuidar das pessoas, né? E não só daqueles seus funcionários diretos, mas como também dos seus colaboradores indiretos, porque sem entregador não tem iFood, sem entregador não tem entrega. E esses caras, eles estão no trânsito e eles causam acidentes, muitas vezes até por falta de alguém que chegue para ele e o convença da importância de manter um trânsito seguro. Isso também é papel do empreendedor, colaborar com a sociedade.
Pois é, não, o que você falou é muito interessante, que a gente vê nessas empresas escaláveis, como o iFood e outras aí, que cresceram exponencialmente, cresceram um absurdo, e a gente vê a precarização do trabalho. Então, isso que você falou também está em relação a não contato. Como você dizia aqui, olha, todas as pessoas da empresa têm que estar muito envolvidas com a entrega. E se eu não tenho contato com ninguém da empresa, com a máquina, com o entregador, tudo é automático, como é que eu humanizo isso? Como é que eu faço a minha marca ser amada, mesmo eu não olhando nos olhos dela, mesmo eu tratando ela mal? Ou um dos seus agentes estar insatisfeito, complicado, fazendo essas estripulias no trânsito, ou mesmo sofrendo por causa do trabalho precário que ele exerce. É uma das questões mais importantes que a gente tem do ponto de vista até trabalhista e sindical que a gente tem. É uma discussão bastante importante, diga-se de passagem. Mas olha aqui, ó, vou fazer o seguinte, Aguinaldo. Você sabe que sempre vem gente aqui no meu grupo, tem meu grupinho aqui, ó. O pessoal começa a entrar, quer falar, vem do além, vem daqui, de lá, e quer falar de empreendedorismo. Quem quer falar de empreendedorismo com você aqui é a Marilyn Monroe, uma mulher mais sexy aí do final dos anos 50, começo dos anos 60. Ela diz o seguinte: você falhar uma vez não significa que vá falhar sempre. Quer dizer, não sei se ela estava falando de empreendedorismo, mas, mas serve, né?
É, mas esse é um grande problema do empreendedor, que ele falha na primeira tentativa e muitas vezes ele fica traumatizado, nunca mais vou empreender. E aí, como deu um segundo sentido aí para a frase da nossa querida Marilyn, vale igual, tá? Sempre precisamos buscar melhorar, e se não deu certo da primeira vez, eu não vou passar minha vida sem fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer, eu vou buscar novamente.
O negócio de credibilidade, um cara também lá do século XIX, político, militar, você vê que esse negócio de política e militar também tem em todo lugar, né? Nos Estados Unidos, lá no século XIX, tinha isso também. O Lewis Kessler, ele dizia assim, ó, as pessoas podem duvidar do que você diz, mas elas acreditarão no que você faz. Tem que corresponder o que eu digo com o produto também, né? Com os atributos, né?
Ah, com certeza, né? O exemplo contra, né? O exemplo arrasta, né? Se as palavras movem, o exemplo arrasta. Esse é o fator. O produto tem que ser bom, o serviço tem que ser bem prestado. Senão não tem quem venda também.
Ó, tem um cara aqui também, ele aparece direto aqui. Ele aparece direto, enche o saco aqui, porque ele, sabe, metido, ele tem que botar o dedo em tudo. É um... É o principal brander do nosso tempo, um tal de Steve Jobs. Ele diz que você pode encarar um erro como uma besteira a ser esquecida, ou como um resultado que aponta uma nova direção, né?
Muito bom. Nós existimos para resolver o problema dos outros. Se um mercado tem um problema, se o consumidor tem um problema, nós existimos para solucionar aquele problema. E muitas vezes a gente erra e, sem querer, a gente soluciona um outro problema. Então, temos que estar atentos. Empreendedorismo é isso.
Pois é, você atira no que vê e acerta o que não vê, né?
Aquela e, às vezes, acerta frase. Uma coisa legal.
Agora, falando sobre uma coisa que mexe muito intimamente com o espírito empreendedor de uma pessoa, e esse cara que dá o pitaco aqui, eu sou muito fã dele, e você também, esse cara aqui, ele tem toda a propriedade para falar isso, porque ele, no tempo dele, ele falou, não, é isso que eu vou fazer. As pessoas ainda não reconhecem esse valor, mas um dia, quem sabe, elas vão reconhecer. Mas ele precisou vencer a si mesmo para fazer aquilo que ele fez. Mesmo não sendo reconhecido, mesmo o pessoal zoando com a cara dele, fazendo bullying, que ele era meio esquisitão, entendeu? Tinha umas dificuldades sociais, enfim. Ele não tinha o dress code, ele não tinha todo esse aparato todo para a época, né? Um tal de Vincent Van Gogh. Ele dizia o seguinte, ó, acho que ele contribui muito para encerrar esse papo do meu grupo transcendental aqui, do meu WhatsApp 7.0. Se você ouve uma voz dentro de você dizendo... Você não pode pintar? Você não pode pintar? Então pinte. Pinte, que essa voz será silenciada.
Nós
isso é forte,
passamos,
né?
Toda a nossa vida ouvindo o não. Não faça, não vá, é perigoso, vai para um cenário mais seguro. Nós somos treinados para sermos funcionários, daquele bem básico mesmo. Nós fazemos uma faculdade e a faculdade nos ensina a técnica. A faculdade não nos ensina a empreender, ela não nos ensina a vender, ela não nos ensina... Eu faço uma faculdade de odonto, eu sei mexer no dente, mas eu não sei montar o meu consultório. Está faltando alguma coisa. Então, por que a sociedade nos ensina assim? Porque ela quer segurança, quer nos dar segurança. Só que tem uma coisa, Irineu, todos nós buscamos, num determinado momento da nossa vida, uma coisa chamada estabilidade. Vai procurar emprego, vai empregar, e quando você faz uma entrevista de emprego, as pessoas vão dizer assim, eu quero um emprego estável, estabilidade. A estabilidade é isso aqui, ó. Ela não te deixa cair, mas ela também não sobe. Será que você realmente está buscando estabilidade na sua vida? Porque se você estiver buscando estabilidade, então não reclama que não cresceu. Essa frase de Van Gogh, ela mostra muito bem isso. Eu sempre vou ter a sensação de que eu não posso, até que eu faço. E quando eu faço, e às vezes eu erro, e às vezes eu acerto, mas quando eu acerto, eu mostro, nossa, olha, eu podia. E aí é que vale a pena. A beleza do empreendedorismo, o romantismo do empreendedorismo, está em conseguir fazer aquilo que não se acreditava que poderia ser.
Pois é, muito legal. O Van Gogh, ele trabalha isso daí, que que é um recorrente aqui nos papos, até por causa das crenças limitantes, né? É claro que a gente é que tem que ser o dono do nosso sim e do nosso não. Mas às vezes a gente é muito cruel com a gente mesmo. A gente vive dizendo não demais pra gente. E a gente diz não para os nossos talentos, não para as nossas possibilidades, não para as nossas tentativas. Estamos falando de Olimpíadas, que a gente começou, olha, o pessoal para chegar lá treinou e chega lá, deu ruim. O que, que é essa pessoa? Ela volta de lá derrotada? Não, ela foi competir, ela foi mostrar que era uma das melhores, mas só que tem muita gente disputando ali, circunstâncias das mais variáveis impactam no resultado. Mas chegar lá já é um resultado, né? Participar do jogo é que é o resultado. Tá no jogo é o resultado. Então você tem que perguntar todos os dias: tô no jogo, tô atuando? Você falou uma coisa do clássico aí, né? É, a pessoa quer uma estabilidade. Não existe estabilidade na vida. Não existe estabilidade, nem na sua saúde. A gente tem casos aí, de repente acontece alguma coisa, amanhã você não tá. Então é hoje. A gente tem uma palavrinha legal que a gente trouxe do ambiente, que é o sustentável. Carreira sustentável, sim. Mas por que, que ela é sustentável? Porque você vai ter que renovar os meios de mantê-la sustentável. Ou seja, ela tem condições de se sustentar através de um fluxo que você vai descobrir para isso. Agora, estável? Quem quer estar estável? Imagina, né? As coisas não estão paradas nunca. Já está consolidada na filosofia, né, Aguinaldo? Tudo muda, nada permanece do jeito que está, a única coisa que permanece é a mudança. Mas que legal, ou seja, o empreendedor tem que ter esse pacote de, vamos dizer assim, de ideias de todo mundo, da história e do reconhecimento do seu potencial, né? Para ele não desistir, né? E anular o próprio talento. Acho que isso o vendedor todo dia tem que exercitar de manhã em casa uma meditação, porque ele vai tomar porrada, ele não vai fechar naquele dia, vai chegar alguém que vai cruzar a linha de chegada primeiro que ele, e ele vai falar: pô, hoje não deu, mas eu peguei aqui, eu fiquei perto. Amanhã, enfim, é só o pódio, é só uma referência, né, Aguinaldo?
Falando em pódio, deixa eu fazer uma alusão aqui a um desenho animado que nós assistíamos quando era... Eu tenho certeza que você assistia quando era criança. O Dick Vigarista, lembra da Corrida Maluca?
Ah, sim.
Interessante, é exatamente. O interessante da Corrida Maluca é o seguinte: Dick Vigarista, ele podia ganhar todas as corridas, porque sempre ele largava na frente. E lá na frente ele parava para fazer um buraco, para fazer uma armadilha para os outros corredores. E aí os outros corredores passavam e ele ficava no buraco. Se o Dick Vigarista não pensasse no buraco, se ele não pensasse na armadilha, se ele só tivesse um foco de ganhar a corrida, ele ganharia todas as corridas. Então tome muito cuidado, porque em algum momento a gente está mais preocupado com o outro do que conosco. Nós ficamos mais preocupados com o nosso concorrente do que com nós mesmos. Vamos pensar em ganhar a corrida, que aí a gente puxa todos os outros para correrem também.
Aguinaldo, vamos nessa então. Muito bom ter você aqui falando de empreendedorismo, empreendedorismo. Refletir sobre isso, porque você sabe que todas as pessoas que estão nos ouvindo, seja no podcast, depois, aqui, ao vivo, nas rádios, estão aí com esse desafio de empreender. E as suas palavras, né, a sua colaboração, certamente enriqueceu aí, nutriu, como a gente chama aqui, o dia de todo mundo que tem que trabalhar. Reforçou, a gente sabe que todo mundo já sabe disso, né? Mas a gente vem aqui para reforçar isso daí, para lembrar a pessoa do imenso poder que ela tem de construir coisas, como você disse. Construir. Dá uma dica final aí e eu te agradeço aí a presença nesse dia aqui conosco. Uma dica de alguma coisa, um filme, um documentário, uma viagem, um prato, uma bebida, sei lá o quê.
Assistam Mauá, o Imperador e o Rei. É um filme brasileiro, tem no YouTube Mauá, o Imperador e o Rei, é com Paulo Betti e Malu Mader. Um filme fantástico que conta a história do Barão de Mauá, que também se chamava Irineu. Muito interessante e vale a pena para quem quer entender um pouquinho do espírito empreendedor. Quero mandar um abraço também, Irineu, para, além de agradecer a me trazerem, né? Você, Roberta, mandar um abraço a toda a sua equipe, seus bastidores aí que nos ajudam a fazer esse trabalho tão lindo aí que você faz todos os dias.
É isso aí. Muito obrigado, Aguinaldo. Espero tê-lo aqui sempre. E obrigado por suas palavras aí. Sorte, sucesso e continue empreendendo muito e ajudando as pessoas a empreender aí, seja dentro das organizações, individualmente, nas suas consultorias. Quem quiser te achar, tá aí no LinkedIn, né? O Aguinaldo Oliveira, tá em todas as plataformas. Procura lá Aguinaldo Oliveira, que você encontra fácil. Dá um Google que já aparece o cara lá.
Aparece.
Certo? Um grande abraço para você, um feliz dia novo.
É um abração.
Isso aí. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos aí então para mais um portal, ver como é que está aqui o portal Antagonista. O que é o destaque do Antagonista agora? Mamata geral e restrita ao Ministério do Emprego e da Previdência, que será criado para abrigar Onyx Lorenzoni, terá ao menos 202 cargos para acomodar apadrinhados políticos. Segundo o jornal O Globo, esse espaço na máquina pública servirá a aliados do presidente Jair Bolsonaro, especialmente os indicados do chamado Centrão. Isso porque a mamata acabou, né? Ex-integrante da Lava Jato na mira do CNMP, processo administrativo instaurado em junho pelo Conselho Nacional do Ministério Público para apurar a conduta de 12 membros da extinta força-tarefa da Operação Lava Jato no Rio, deve ser julgada no início de agosto. Outros assuntos aqui, deputado pediu revisão do ECA ao festejar medalha de Raíssa, diz ter sido mal interpretado. Pois é, o ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Jair Bolsonaro já sofreu impeachment mental, está aqui também entre as manchetes do Antagonista. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu dar um destaque aqui também da nossa editoria, do Sandro Mendes, o Sou Preto, que levanta aqui as pautas afro, as pautas da comunidade, as pautas que destacam o papel do negro na sociedade. Levantamento feito pela Artemisa mostra que dentro das comunidades elas têm papel de transformação. As mulheres que lideram negócios na periferia, diz assim a cabeça da matéria assinada por Marcos Leandro. Para entender o perfil dos empreendedores que buscam ajuda em programas de aceleração, Artemista, organização que fomenta negócios de impacto social, mapeou 373 negócios periféricos das regiões Sul e Sudeste. Os dados coletados mostram que 62,1% dessas empresas são lideradas por mulheres. E entre essas empreendedoras, a maioria é preta e parda, 59,4% e 20,3%, respectivamente. O resultado reafirma o papel fundamental que essas mulheres têm dentro de suas comunidades. É a editoria Preto Sou, do Sandro Mendes aqui. Muito obrigado. Chega aí, Roberta, com a sua pauta positiva.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A pesquisa da diversidade feita pela plataforma Pulses, em parceria com a startup Nós Somos, mostrou que as empresas ainda não investem em quadros mais heterogêneos. Das mais de 6 mil pessoas entrevistadas, apenas 8% eram pretos, 8% pertenciam ao grupo LGBTQIA+, e 3% tinham algum tipo de deficiência. Curiosamente, 73% das pessoas que responderam à pesquisa acreditam que suas companhias são bastante diversas. Porém, essa percepção é menor quando se fala de cargos mais altos. Apenas 55% dos colaboradores veem lideranças mais diversas. Para as PCDs, o cenário também é bem ruim. 33% dos entrevistados dizem não ver políticas de inclusão para essas pessoas em seus locais de trabalho.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Infor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil G-Infor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Infor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
E aí, você vai empreender o que hoje, hein? Quero agradecer você que vem sempre ao vivo aqui, nesse começo, nesse podcast, nesse programa de rádio, que é distribuído, que é compartilhado, que é transmitido. Muito obrigado aí, Sérgio. Muito bom. Aguinaldo mandou muito bem na entrevista, diz ele aqui. Sérgio Sá, mandando os parabéns. Tá aí, Alessandra, muito obrigado. Valeu a sua presença aqui. Valeu, Carlos Alberto Machado. Valeu, Thelma. Valeu, Fábio Paganelli. É, TV aqui, despertar, transformar, transcender, a analogia, empreender e pedalar, começa impulsionando e continue em movimento, olhando para frente. O Roger Schroeder também mandando um alô aqui para Roberto, para o Aguinaldo Silva, mandando um feliz dia novo. Quem não sabe enxergar o que tem, vive como se não tivesse nada. Um forte abraço a todos, diz o Rogério. A Núbia Perônico dizendo aqui, muito bom, Júnior Cury. Flávio Silva, Marcelo Amaral, valeu, valeu. José Luiz Paiva, Elisete Andrade, Arol. Então é isso aí, gente. Ana Valença, vou nessa. Amanhã, então, esperamos você aqui às 7h30 da manhã com tudo. Mas a Roberta é quem diz quem é que a gente traz amanhã. E espero você às 7h30. Feliz dia novo, feliz dia todo para você.
E por hoje encerramos por aqui. O Irineu já volta para um papo extra. Você sabe que pode compartilhar, marcar os amigos e, principalmente, baixar o aplicativo da Rádio Positiva. Procure aí o app Positive-se ou Rádio Positiva. Amanhã, o papo aqui será com o colunista UOL e consultor em projetos de impacto socioambiental, jornalista e comunicador Tony Marlon. Ele se dedica a estudar e desenvolver projetos que façam uso das tecnologias de informação e comunicação para impulsionar transformações em espaços, relações e discursos. Não esqueça, sempre às 7h30 da manhã, ao vivo. Feliz dia novo, feliz dia todo.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br